Estamos num mês a estudar, a considerar, porque pois, estudar seria numa escola bíblica e é uma tentação ao preparar, escolher qual o caminho a seguir, para mim pessoalmente é uma batalha terrível. Porque há tanto para falar sobre, se fôssemos versículo a versículo, enfim. E depois há todo o conselho de Deus revelado no resto das Escrituras acerca de cada uma dessas coisas que estão por ali. Então, enfim, vamos ver o que é que vai sair hoje. Tenho para aqui uma série de coisas escritas, outras que não tive tempo para pô-las escritas como queria, estão escritas assim, nos apontamentos que ia tirando em certos momentos de busca a Deus, mas tenho alguns pesos no meu coração. E mais do que tudo, há bocado um dia dizia que nisto queremos ouvir-te, mas vocês e eu queremos ouvir é Deus, certo? É disso que nós mais precisamos. Porque ouvir o que alguém tem para dizer, em alturas que tem muita utilidade, tem outras alturas que pouco produz. Esperamos que Deus fale aos nossos corações nestes minutos. Já não são tantos quanto me estavam prometidos, mas pronto. Mais uma batalha. Enfim, para já, pelo menos vamos ler o texto todo. Ok? Se não tiverem possibilidade de entrar em alguns detalhes, aliás, não vou ter possibilidade de entrar em muitos detalhes, por isso, pelo menos a leitura fica feita e espero que isso traga também alguma revelação de Deus para cada um de nós. E depois, com o que vai ser ministrado a seguir, na outra celebração, agora como há duas sobre o mesmo tema, dá para fazer depois uma salada e há de ficar uma coisa bem mais rica do que ouvir só um. Ok? Antes de avançar, vamos orar. Pedir a graça de Deus e a direção do Espírito. Que Ele abra os nossos corações, que ilumine os nossos entendimentos, nossos olhos, para discernirmos aquilo que Ele quer falar com cada um de nós e com a sua Igreja coletivamente. Oh Deus, Senhor, é com muita pequenez que chegamos diante de Ti. O Criador dos céus e da terra, Senhor Santo, mas ainda assim também aquele que habita num coração contrito, que nos ama de uma forma como ninguém, nem nós próprios. Senhor, estamos diante de Ti com necessidade de Te ouvir. Com sede de Te ouvir, com fome de Te ouvir, com fome de sermos alimentados pelas Tuas palavras, porque nem só de pão viverá o homem. Precisamos de tomar decisões na vida, precisamos de tomar firmeza em determinadas situações em que estamos envolvidos. Precisamos de convicções Tuas, precisamos do Teu amor para partilhar também um mundo ferido. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos que nos enchas de Ti, precisamos que cada vez mais a Tua obra de transformação, de fazer-nos ser semelhantes a Cristo em nós, que essa boa obra que foi começada, que seja aperfeiçoada hoje mais um pouco, até ao fim dos nossos dias aqui. Fala connosco pelo Teu Espírito, em nome de Jesus oramos. Amém. Então vamos ler Atos capítulo 5, versículos 12 a 42. Esta é também uma questão desafiadora neste ano. Quem vem pregar não escolhe sobre o que é que vai pregar. O texto está pré-definido para o ano inteiro, tirando algumas exceções. E saiu a fava da semana passada, daquele texto anterior sobre Ananias e Safira, que é de facto desafiador falar dele, mas que foi falado com bastante graça. E o que vamos ler aconteceu a seguir a isso. Então diz a palavra, eu vou ler numa versão ARC, Almeida Revista e Corrigida, para quem tem a opção de escolher no telemóvel, se quiser, se for mais fácil acompanhar. Às vezes ouvir a leitura numa versão e acompanhar noutra nem sempre é fácil. Mas pronto, vamos então. Atos 5, 12 a 42. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto homens como mulheres, crescia cada vez mais, de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em leitos e em camilhas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. E até das cidades circunvizinhas corria muita gente a Jerusalém. Lá está. Vão até Jerusalém, Judeia, Samaria, até aos confins da terra. O Evangelho a progredir a partir de Jerusalém. Vinham muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas, de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando-os para fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Esta expressão desta vida, noutras traduções, é traduzida por salvação, porque é a mesma palavra usada para as duas expressões. Dizei ao povo todas as palavras desta salvação que há em Cristo Jesus. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo e no templo ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram servidores ao cárcere para que de lá os trouxessem. Mas, tendo lá ido os servidores, não os acharam na prisão e, voltando, lhe anunciaram, dizendo: Achamos realmente o cárcere fechado, com toda a segurança e os guardas que estavam fora diante das portas, mas quando abrimos, ninguém achámos dentro. Então o capitão do templo e os principais dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Chegando um, anunciou-lhes, dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. E trazendo-os, os apresentaram ao conselho e sumo sacerdote, aliás, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestámos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que enchestes, em vez disso, enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis até lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Porém, ouvindo eles isto, se enfureceram e deliberaram matá-los. Mas, levantando-se no conselho um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. E disse-lhes: varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haveis de fazer a estes homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas, dizendo ser alguém, a quem se ajuntou o número de uns 400 homens, o qual foi morto e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Depois deste, levantou-se Judas, o Galileu, nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. E agora digo-vos, dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça serdes também achados combatendo contra Deus. Concordaram com ele, e chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Eles retiraram-se, pois, da presença do conselho, veja só, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Desafiador. Bom, o tempo. Eu não vou passo a passo. Pode ser que eu não sei qual vai ser a abordagem do Bruno, pode ser que se for esse complemento, se não, nos pequenos grupos, quem está, pode ser que lá também alguns tenham oportunidade para mastigar melhor cada ponto. Mas há aqui dois grandes temas. Certo? Conseguem ver quais são? Primeira parte, começa-se a falar de que, logo o primeiro versículo, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo. E esses versículos logo aí seguintes, desse primeiro conjunto, até o 16, falam bastante de um assunto. Os prodígios, os sinais, as curas, as maravilhas que Deus fazia pelo Espírito Santo através dos seus filhos. Nesta altura ainda parece que especialmente pelos apóstolos. Depois a seguir vem outro tema. Qual é que é? Perseguição. Exatamente. Ok? E temos aqui dois temas que terão a ver um com o outro. Parecem até muito antagónicos. Milagres é... Uau! Aleluia! Glória a Deus! Maravilha! Perseguição... Ops! Chega para lá! Mas eu acho que há muita interligação. Espero que o Senhor nos possa ajudar a perceber isso devidamente e adaptado às circunstâncias de cada um. Eu cheguei a pensar em algumas questões que são ditas muitas vezes entre nós, quando encontramos alguém, como estás e tal, ah, tudo bem? Ah, sim, bem, ah, o que importa é ter saúde. Certo? Nunca ouviram, nunca vos disseram, nunca disseram a vocês. O que importa é ter saúde. Será? Será? O que importa é que a vida vá bem. O que importa é ter livramento. O que importa é que a nossa vontade seja feita. Será? Milagres e ou perseguição. Às vezes temos tendência para isso. Uma coisa ou outra. Se Deus está comigo, quem será contra mim? Até temos aqui alguma coisa neste texto que é um bocado falaciosa. Temos de ter cuidado. Aquilo que Gamaliel disse, se é de Deus, ninguém vai fazer... Ninguém poderá prosperar contra. Se é dos homens, vai-se desfazer. Bom, infelizmente, há muito mal feito por homens que não se desfaz tão depressa quanto deveria. Basta lembrar uma guerra que começou há mais de 2 anos. E outra que, entretanto... E tantas outras, enfim. E também, infelizmente... Há muita coisa que é de Deus para nós, mas que às vezes encontramos pelo menos obstáculos que atrasam, que condicionam a forma de lá chegar e tal. Bom, e em última análise, há coisas de Deus que nós próprios podemos impedir. Outros, às vezes, não. Mas nós, sim. Nosso ego, nós próprios. Há pessoas que... que beneficiaram de muitos milagres, como aqui, e Jesus, a certa altura, em Mateus 11, 20 a 24, refere os habitantes de algumas cidades, Corazim, Betsaida, Cafarnaum, onde foram feitos muitos milagres. E ainda assim isso não provocou alinhamento com Deus. Não provocou arrependimento. Não resultou em vidas transformadas, em vidas alinhadas com Deus. Bom, e o que Jesus diz acerca disso é... Põe-nos a mim, põe-me com muito temor. Que disse Jesus que... Sabem a história de Sodoma? na Bíblia. Bom, e hoje em dia fala-se muito, mesmo fora da Bíblia, de Sodoma, do sodomismo, dos sodomitas, etc. Jesus diz que para as pessoas a quem foi dada mais revelação e cujo coração, em vez de se quebrantar e arrepender e amolecer, ficou endurecido por rejeitarem, por não terem, não a receberem a palavra com confiança, com fé, diz que haverá menos rigor no dia do juízo para os habitantes de Sodoma do que para esses. Uau! Já estou com um sentimento parecido com aqueles que, depois de verem Ananias e Safira caírem mortos, uau! E diz que alguns até não ousavam juntar-se mais, como lemos, por causa disso. Claro que os milagres são bons, claro que. Mas há muito mais do que milagres. Muito, muito mais. Para que é que servem os milagres? Os milagres, essencialmente, são vistos como um testemunho de Deus acerca da mensagem que está a ser anunciada para dar uma ajudinha aos que ouvem, para que eles creiam. Em Hebreus capítulo 2, versículos 3 a 4, diz isso mesmo. Como escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Mas como escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação anunciada dessa maneira? Agora, alguns já estão a pensar, epá, então não quero ouvir mais, então não quero, eu quero ser burro, quero ser ignorante. Não, então, isso é criancice. Mas realmente somos responsabilizados conforme a revelação que recebemos. Aquele a quem muito é dado, muito será exigido. O próprio Jesus dizia: se não crerem nas minhas palavras, creiam ao menos pelas obras que eu faço. E várias vezes, depois de fazer uma após outra, dizia: ainda não têm fé? Tomé, porque tu viste, creste. Bem-aventurados, ainda assim, são os que creem sem ver. O Evangelho de João, no fim, diz que muitos sinais havia mais para escrever, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. A finalidade, os milagres têm alguma finalidade também, mas parece-me que eles são mais um meio, que apontam para um fim bem maior do que um fim em si mesmo. E o grande fim, conforme acabámos de ler, para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Os milagres para que servem? Também servem, obviamente, para suprir necessidades. Sim, de saúde, de livramento, de provisão. E, de facto, várias vezes Jesus, movido de íntima compaixão, até ressuscitou gente. Até esse ponto. filho daquela viúva, ele interrompeu e foi, ressuscitou por compaixão com a viúva que sofria. Vejam o detalhe. Ele alimentou multidões, ele cuidou, ele quietou águas, ele ventos, etc., para poupar a vida. E Deus preocupa, mas realmente a provisão e essas coisas são um benefício dos sinais, dos milagres, das curas, objetivamente também, temporário. Apenas para esta vida. E esta vida é muito mais rápida do que o que nós pensamos. Ainda há pouco tempo eu era um jovenzinho e agora tenho 6 netos. É um sopro a vida. Uma erva que nasce, cresce, dá-lhe o sol, seca-se e assim vamos. E vêm outros, mas há uma vida para além disso. E é essa vida que Ele quer que nós, crendo, alcancemos. Uma vida para a eternidade com Ele. Ainda assim, o tempo não me permite... Ainda assim, eu acho que nós precisamos de falar mais sobre cura. Concretamente sobre cura. Sobre outros tipos de livramento também. Sobre intervenções de Deus em que o homem não pode fazer. Atos sobrenaturais. Isso é qualquer coisa também que o Deus que está connosco, porque haveria de ficar de braços cruzados diante de... É porque às vezes parece que se a gente olha para o mundo e diz que Deus é bom, como é que é possível? E há gente que até pode questionar e é legítimo, mas curar, então, mas cura uns, não cura outros, mas porquê? E de facto, nós, pela história bíblica, pela relação bíblica, pela história da Igreja ao longo dos séculos, nos nossos dias hoje, nós sabemos que isto acontece, tanto uma coisa como outra. Sabemos de gente curada e a experimentar milagres sobrenaturais, sem hipótese de acontecerem, se não for a intervenção de Deus. E vemos gente muito piedosa, confiante, gente até usada por Deus para, como canais, para orar por outros e outros receberem cura e eles próprios não recebem. Porquê? Porque uns, porque não outros? Eu, enquanto... Deixa-me ver se tenho tempo para referir isto. Não sei, mas vou tentar. Enquanto estava a refletir sobre isto, lembrei-me do refletir de 2021 e das notas. Fui ver algumas notas que tinha aqui de mensagens do nosso irmão Philip Yancey. Sobre isto mesmo. Ele partilhou a sua experiência. Depois, quem precisar, tiver interesse, poderá pesquisar e encontrar. Foi a 22/5/2021. Está a estar na internet, no site do Refletir ou em algum outro lado. Ele partilhou a experiência com o pai que era doente e depois... Vinha uns, diziam que isto, aquilo, é preciso fé, para com os medicamentos, porque Deus está a purificá-lo. Bom, disseram-lhe de tudo. Uma panóplia de possibilidades de olhar para aquela situação. E a verdade é que Fizeram lá umas opções de parar com alguns medicamentos, se não me engano, e não demorou muito e o pai faleceu. E ele disse algumas considerações que eu acho que devemos ter em mente quando pensamos nisto. Uma primeira: vivemos num mundo bom, mas estragado. Deus criou o mundo bom. Não era a intenção de Deus que vivêssemos como estamos a viver nos dias de hoje, após a desobediência do homem. Não era a intenção de Deus. Um Deus bom não tinha essa intenção. Aliás, vendo pela maneira de tudo o que ele criou, tudo de bom, o que tinha feito era bom, até depois era muito bom. A única coisa que não era bom era que o homem tivesse só. Mostrar a importância dos relacionamentos, não só com ele, mas também uns com os outros. Bem, mas não posso deter nisto. Ai, meu Deus. Em segundo, ele dizia: Deus está ao lado dos que sofrem. Deus está presente. Ah, mas como é que é possível? Sim, algumas vezes dizendo, como disse a Paulo, a minha graça te basta. Realmente o sofrimento aos nossos olhos e aos olhos de Deus não é a mesma coisa, não é visto da mesma maneira. De maneira nenhuma. Aliás, até a própria morte, nós vemos a morte assim com... Ouvimos com frequência gente dizer, não gosto de funerais. Há um texto bíblico que diz que preciosa é ao Senhor a morte dos seus santos. Ao fim e ao cabo, o que é a morte? É uma passagem desta para melhor, realmente. Para melhor. E os funerais de crentes que terminam a carreira bem são uma alegria, muitas vezes. Eu já estive em funerais que, apesar da tristeza, das lágrimas, e passei por um bem próximo da minha mãe há pouco tempo, com dor, mas eu estava aqui a cantar hinos que ela cantava e que passou o testemunho para nós e para o resto da família, dos meus irmãos, cantar com alegria: Senhor, Tu és minha segurança. Que segurança, oh Jesus. E sim, lágrimas, mas lembrando o testemunho de vida que foi passado para nós, há motivo para alegria. Lembrando que já é mais um que está no céu, mais um daquela tal grande nuvem de testemunhas. Aleluia. Ai, o tempo não me deixa dizer aleluia sequer. Ai, meu Deus. Isto é tramado. Em terceiro, ele dizia: Deus enfatiza mais o que o sofrimento produz do que explicar as suas causas. Explicar porquês e quês. E de facto, há muita coisa boa que podemos tirar do sofrimento. Há um texto, eu não vou dizer tudo o que tenho para aqui, mas não quero deixar de referir este texto em Malaquias, capítulo 3, versículo 3, um texto que já li há muito tempo e que serviu de bênção. Naquela altura, uma altura difícil, e noutras alturas, volta e meia, lembro-me dele. Diz que o Senhor sentar-se-á no trono para purificar os sacerdotes descendentes de Levi, como quem refina o ouro e a prata. E naquela altura em que li isto pela primeira vez, e tive uma percepção de que Deus, Algumas vezes permite que a nossa vida vá para o fogo, como a prata, como o ouro. Mas Ele não está distante, lá está, Ele está ao lado de, Ele está com, e está atento. Diz que quem purifica, realmente refina o ouro e a prata, tem que estar ali atento, e há uma altura em que tem que apagar o fogo, tirar a prata do fogo, e dizem, eu não sei, li, dizem, mas faz sentido, que a altura certa é quando é possível a pessoa que está a purificar a prata ver o seu rosto refletido nela. Uau! Quando tem ali um ponto tal que faz de espelho. Há alguém que também está a querer que a nossa vida reflita o seu rosto. Conhecem? E às vezes há situações difíceis que nos ajudam a prosseguir melhor nesse processo de refinação na nossa vida. Não dá para muito, o que é que eu selecionarei? Gostava de destacar também a atitude dos discípulos depois de serem açoitados, com as costas ensanguentadas. Aqueles açoites esfolavam a pele, as costas ensanguentadas. E aqui não houve milagre aqui. Nas costas deles não houve milagre. Já agora dava jeito, não era? Tanto milagre, também dava jeito ali. Mas não, o sofrimento foi natural, sem epidural, sem nada. E eles, no meio daquela dor, conforme lemos, diz que retiraram-se, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Regozijavam-se. Ou seja, eles puseram, aqui está visto na prática aquilo que Jesus disse lá no Sermão do Monte, quando estiverem a ser perseguidos, alegrem-se, regozijem-se. Se disserem todo o mal contra vós por minha casa, exultai e alegrai-vos. Mateus 5, 10 e 12. Porque grande é o vosso galardão nos céus. Assim fizeram também e perseguiram os profetas que foram antes de vós. E já agora, o último, só para concluir, daqueles pensamentos do Filipiense, a considerar, quando pensamos nisto, a missão da Igreja passa também por representar o Deus de todo o conforto. Estando perto, orando, falando palavras que produzam fé, confiança, ânimo, coragem. E não temos tempo para mais, mas vamos orar. Vamos orar. E eu hesitei, mas ao longo, especialmente dos últimos dias em que estive diante de Deus a ponderar o que Ele quereria fazer, falar aqui conosco hoje, uma das coisas que a certa altura me ficou diante dos olhos é: vamos ler e vamos falar sobre perseguição, milagres. Haverá gente, certamente, que precisa de milagres aqui, que precisa de saúde, precisa de algum livramento. Haverá gente a passar por algum tipo de perseguição que o esteja a fazer vacilar entre continuar firme e ousado a anunciar como eles fizeram logo após, continuar com pica a anunciar as palavras da salvação. Então não é justo que, no mínimo, não oremos por uns pelos outros nesse sentido. Não nos basta apenas falar. Queremos que Deus faça algo no nosso meio, que pode começar aqui hoje, ou simplesmente ser uma semente de fé que cada um de nós vai levar e no nosso dia a dia, diante destes desafios que enfrentamos, que isso nos impulsione para Deus, que isso nos constranja para perceber que Ele está ali perto de nós, para nos dar ou o livramento ou o consolo e a alegria de estarmos com as costas ensanguentadas a anunciar a Sua palavra. Aleluia. Glória ao Teu nome. Vamos adorar, guiados pelo Marcos. E eu peço que cada um de nós, enquanto estamos a adorar, que lembremos alguma coisa que queremos, onde queremos intervenção de Deus na nossa vida. Algo que pelo Espírito Santo precisa de acontecer na nossa vida, que pela nossa própria capacidade não vamos lá. Seja no corpo, seja nas circunstâncias, seja no nosso próprio ser, no nosso ego, no quebrar do nosso ego diante de Deus, para que Ele reine em nós e nos dê a graça de segui-Lo independentemente dos obstáculos e das afrontas que iremos enfrentar. E depois de cantarmos, vamos orar juntos. Mas vamos fazer deste tempo de louvor também tempo de oração. Aleluia.